Praticamente na mesma altura, enviou o seu plano de recuperação e resiliência para Bruxelas. São os dois documentos-chave que poderiam mudar o nosso futuro. Nas versões que hoje conhecemos, são os documentos da oportunidade verdadeiramente perdida. São o programa da máquina do Estado como grande motor da economia e o plano da desconfiança face à iniciativa privada. Vamos começar pelo ponto de partida. O nosso ponto de partida, senhoras e senhores deputados, é grave. A economia portuguesa conheceu a maior recessão desde que há registros, no ano passado, em 2020. Para este ano, o Programa de Estabilidade traz uma revisão em baixa das previsões de crescimento económico. É verdade que a causa é a pandemia, evidentemente, e que a situação é comum a muitos países. Mas o facto de as causas não serem da nossa responsabilidade não nos desresponsabiliza em relação às soluções. E em relação às soluções, convém começar também por fazer um balanço da resposta portuguesa à pandemia. O Programa de Estabilidade prevê que as principais medidas de combate à Covid-19 custem, em 2021, cerca de 5.100 milhões de euros. Em 2020, o efeito orçamental direto das principais medidas foi de cerca de 4.500 milhões de euros. Ou seja, os dois anos somados teremos entre 9.600 a 9.700 milhões de euros de resposta com medidas à pandemia. Se pararmos para pensar que o Banco de Portugal estima que só pagamentos suspensos de moratórias das famílias e das empresas teremos até ao fim da pandemia 11 mil, e eu repito, 11 mil milhões de euros, e que as linhas de crédito estarão novas relacionadas com a pandemia, estarão entre 8 mil e 9 mil milhões de euros, é fácil chegar a uma conclusão. É que o grosso dos problemas causados pela pandemia está por resolver. Dois terços das contas estão por pagar e foram empurradas para a frente. Que nem o Programa de Estabilidade nem o PRR tenham a honestidade política ou, sobretudo, a justiça social de reconhecer que este problema existe e que é, sobretudo, um problema dos trabalhadores por conta própria, dos pequenos negócios, daqueles que foram obrigados a encerrar ou impedidos de trabalhar e que tiveram que recorrer a tudo para sobreviver. Que isto não seja reconhecido como um problema é chocante. E não pode haver dois países e um país que fica sempre esquecido. Mas a falha destes planos não é só não apresentarem a solução para o problema principal. É muito mais. É o reconhecimento do investimento público, ou melhor, é do gasto público mesmo, como a solução para tudo. O Programa de Estabilidade prevê que apenas 30% do PRR seja para apoios diretos às empresas. Já para o investimento público prevê mais de 60% do plano, num total de mais de 10 mil milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, é bom lembrar que o setor público, que leva a fatia de leão deste PRR, apenas é responsável por pouco mais de 10% do investimento total feito em Portugal. O grosso do investimento é feito pelas empresas e pelas famílias que são esquecidas neste plano. São também as empresas privadas que criam mais de 80% do emprego e são também elas que geram cerca de 85% do valor acrescentado bruto da nossa economia. A iniciativa privada é o motor da economia e é o motor da criação de emprego. O que o Governo apresenta como proposta é a sua absoluta menorização ao atribuir-lhes em todo o PRR menos do que só as empresas pagam IRC, mesmo num ano de grande crise, como foi o ano passado. É uma visão estatizante e clientelar que vai comprometer o futuro de Portugal, não por um ano, não por cinco, mas por décadas e pelas décadas seguintes. E também é bom salientar que muito do que é classificado como investimento público não o é, é sobretudo gasto direto na máquina da administração pública. Por exemplo, para digitalizar a máquina da administração pública, o Governo diz que vai precisar de 1.810 milhões de euros. Para fazer exatamente o mesmo em todas, e eu repito, em todas as empresas de Portugal, o Governo acha que chegam muito bem 650 milhões de euros, um terço do que gasta na sua própria máquina. E não se incomoda sequer, mesmo depois deste investimento, a estabelecer metas de qualidade, de exigência ou ganhos de eficiência nestes serviços públicos. Aquilo que sabemos é que, ao longo dos últimos 3 anos, a massa salarial do Estado cresceu a uma taxa média de crescimento anual de 3,5%. De 2021 a 2025, está previsto mais um aumento significativo de 3.119 milhões de euros. Mais do que o total que vai ser gasto com o pilar da transição digital no país inteiro ou com o pilar da transição digital climática no país inteiro. Portanto, a digitalização da máquina do Estado vai exigir simultaneamente muito mais recursos humanos sem que haja qualquer avaliação de qualidade, sustentabilidade ou racionalidade desta opção. Em conclusão, o Programa de Estabilidade e o PRR não são planos ao serviço do país. São os planos que querem subjugar Portugal ao serviço da máquina do Estado. Terminava com uma última nota, que é uma correção. O Programa de Estabilidade refere-se, e eu cito, à trajetória de recuperação do investimento público iniciada pelo Governo em 2016. Nós já estamos habituados à propaganda, mas é vergonhoso, e eu repito, é absolutamente vergonhoso, que um documento público e formal não tenha qualquer pudor em dizer uma coisa que é objetivamente falsa. Falsa. Não há nenhuma. Zero recuperação do investimento público em 2016. O que houve em 2016 foi uma contração fortíssima do investimento público. Ao menos nos planos mais formais, eu nos PowerPoints já estou habituada a ver lá muita coisa que é mentira, mas ao menos nos planos mais formais haja algum pudor com as mentiras descaradas. Muito obrigada.
A senhora deputada tem 4 pedidos de esclarecimento. Pergunto como é que 4 pedidos de esclarecimento, 2-2. Muito bem. Então, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, começar por congratular o CDS por ter trazido este tema e, apesar, evidentemente, da questão em que focou a sua intervenção, Sra. Deputada, há aqui uma dimensão que não podemos hoje deixar também de reforçar. Porque, evidentemente, que as opções estratégicas que são feitas neste plano, e apesar de concordarmos com alguma da bondade que possa existir em algumas medidas do mesmo, há uma dimensão, nomeadamente a dimensão climática, que tem ficado essencialmente para trás, ou que até mesmo em alguns dos eixos deste mesmo programa acaba por existir uma incoerência naquilo que são os princípios proclamatórios e depois o investimento. E a economia não é, evidentemente, exceção. Basta pensarmos, por exemplo, no eixo da economia do mar, basta pensarmos naquilo que é a transição do ponto de vista económico para modelos mais sustentáveis. Há claramente aqui uma dimensão deste programa que acaba por não dar resposta àquilo que é o desafio dos nossos tempos. E nesse sentido, Sra. Deputada, era importante para nós percebermos que a narrativa, a parte daquilo que são as medidas concretas, tem de estar plenamente alinhada. E gostaríamos de perceber se o CDS concorda com uma das medidas que o PAN tem, porque para além da economia, evidentemente, ter de ser incentivada naquilo que são as medidas de apoio, nos diferentes vertentes, na própria agricultura, na própria, evidentemente, energia climática, nomeadamente no combate à pobreza energética, ou até mesmo a nível dos incentivos às empresas nesta dimensão, mas num aspecto mais profundo, o PAN tem defendido que é necessária a criação de um atlas climático para podermos, de alguma forma, ter uma leitura do país e mitigar com isso aquilo que são as assimetrias regionais que ainda persistem, porque sabemos que Portugal não é Lisboa, não é o Porto, não é também algumas distritais que depois temos, mas há, de facto, todo um país esquecido e gostaríamos de saber se o CDS acompanha a preocupação do PAN para que possamos também reforçar este PRR naquilo que vai ser depois a sua versão final entregue a Bruxelas e ter, de facto, uma leitura, um mapa, um atlas que nos permita, de alguma forma, fazer esta leitura e se, portanto, se acompanham o PAN nesta preocupação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Afinal, são 5 pedidos de esclarecimento. Srs. Deputados, eu repito o apelo de que o regimento determina que as inscrições para pedidos de esclarecimento devem ser feitas durante a intervenção do orador. O que temos visto é que a maioria dos pedidos de esclarecimento vão ser as inscrições feitas depois da intervenção do orador, e se a mesa fosse rigorosa, cortaria mais de metade dos pedidos de esclarecimento que temos tido. E, portanto, faço o apelo para que se inscrevam em tempo. Portanto, a Sra. Deputada vai responder 3 e depois 2 pedidos de esclarecimento. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Cília Meireles, há uma questão importante que está em debate nesta intervenção e nesta declaração política do CDS, que tem a ver com o Plano de Recuperação e Resiliência e, basicamente, a aplicação dos recursos a que Portugal tem acesso no sentido de dar resposta aos problemas do país e, em particular, aos problemas especialmente gravosos que se fazem sentir na decorrência desta crise e desta epidemia de Covid-19. Agora, por um lado, o CDS e todos reconhecerão certamente que o PCP, ao longo dos anos e das décadas, tem pugnado nesta Assembleia e por todo o país por uma política de investimento público de qualidade, de investimento público que seja, de facto, um fator de modernização das infraestruturas e de repercussão depois nas cadeias de valor da economia nacional. E muitas das vezes não é propriamente isso a que temos assistido. E a própria senhora deputada deu ali o exemplo em torno do próprio conceito da digitalização, que eu diria, passa a expressão, a digitalização é uma espécie de um chapéu com umas abas muito largas, cobra muita coisa e faz muita sombra, às vezes. Ainda nos lembramos do famoso plano tecnológico e dos investimentos de transformação profunda que, na verdade, significariam comprar hardware e software. Nós precisamos de uma outra política de investimento público e precisamos de um investimento público substancial. E é aqui agora que estamos no ponto de divergência política e de confronto. O CDS considera que 60% dos fundos disponíveis para investimento público é um escândalo, é uma exorbitância. Nós consideramos que é pouco. O problema aqui, sabemos muito bem, não é o CDS hoje que começa com essa conversa, a conversa vem de trás, os grandes grupos económicos querem dinheiro. Querem dinheiro. E, portanto, como querem dinheiro, para quê? Para depois distribuir dividendos. Chapa ganha, chapa gasta. Continuam a viver acima das nossas possibilidades. A Brisa, 100% dos lucros vão para dividendos. A Altri...
Deputado, queira concluir.
Termino, Sr. Presidente. A Altri, 129% dos lucros vão para dividendo. A nós, 156% dos lucros vão para dividendo. Ó, Sra. Deputada, eu termino com esta pergunta muito objetiva. O CDS considera que é para este tipo de enriquecimento, eu diria, ilícito, que nós devemos afetar os recursos nacionais que tanta falta fazem para a modernização e para a resposta aos problemas, especialmente até das PMEs, mas não desse grande capital que aparece aqui a pedir dinheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Cília Meireles, em primeiro lugar, agradecer trazer um tema tão relevante para o país como o Plano de Recuperação e Resiliência. E queria começar por fazer um comentário prévio a dizer que, basicamente, o que a senhora deputada veio fazer aqui foi uma tentativa de uma proclamação, basicamente ideológica, entre investimento privado e investimento público. Mas eu não sei se a senhora deputada percebeu que, ao tentar passar essa tese, entrou numa enorme contradição. Aliás, fez uma exposição que é ela toda uma enorme contradição. E eu explico porquê. Talvez a senhora deputada não se tenha percebido, mas eu vou explicar. Aliás, sublinho que essa explicação vem, aliás, no fim da sua própria intervenção, quando fala no investimento público. Porque a senhora deputada sabe, foi na anterior legislatura do PS, que a senhora deputada diz que não gosta das empresas, que não gosta do investimento privado, que o investimento privado bateu recordes, que ultrapassou a média da União Europeia, que puxou, como a senhora deputada sabe, pelo produto interno bruto do país. E, portanto, a proclamação que a senhora deputada veio ali fazer de que o PS é contra o investimento privado A senhora deputada deu a resposta, não é verdade. No passado o que aconteceu foi precisamente o investimento privado a puxar pelo PIB e a poder garantir os resultados que tivemos do ponto de vista do PIB.